11:06 no horário de Brasília, 17 graus é a temperatura em Cascavel. Estamos indo para a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, desta terça-feira, 3 de agosto de 2021. Você vai interagindo conosco, vai mandando a sua mensagem, 991-37-7533. Eu tenho a satisfação de receber o empresário João Luiz Félix. Vamos falar um pouco de construção civil, vamos falar um pouco de economia. A CBN Cascavel tem aberto espaço, tem conversado com os empresários, grandes, pequenos, médios empresários, dos mais diversos setores, para a gente entender um pouquinho esse cenário. João Félix, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN, obrigado pela oportunidade.
O senhor está em Cascavel com a atividade na área da construção civil, JL, há mais de 40 anos.
Exatamente, eu vim de Londrina para cá há 45 anos, né? E a JL vem ao longo desse tempo se firmando em Cascavel. Eu sempre brinco que eu cheguei aqui com um fusquinha velho, vendi e comecei a empilhar tijolo e, graças a Deus, com muito trabalho, deu muito certo.
E hoje no Paraná está em quarto lugar no Brasil entre as 20 maiores construtoras, é isso, João?
Exatamente. A nossa empresa, nós oriundos aqui de Cascavel, nós conseguimos estar trabalhando hoje, eu sempre coloco, que é do Iapoque ao Chuí, porque nós estamos hoje com obras no Rio Grande do Sul e no Amapá. Então, na verdade, passando por todos esses outros estados, na maioria deles, nós temos obras da JL. Temos algumas filiais pelo Brasil afora e estamos aí, ao longo desses 44 anos, construindo todo tipo de obra, né?
E nesses anos, dois anos, um ano e meio, com a pandemia, na visão do senhor, como um grande construtor, quais foram os impactos para a construção civil, que me parece não tem sentido muito, pelo menos nesses últimos meses?
Na construção civil, exatamente, os impactos, num primeiro momento, lógico que todos nós sentimos, mas aí, em seguida, eu acho que todas as ações que foram tomadas aqui no Brasil com relação a economia, haja visto aí o nosso PIB aí crescendo 5,1%, a construção civil contribuiu muito para isso, porque você sabe que é um setor que arregimenta muita mão de obra e é um dos pilares aí da nossa economia. E acaba que os imóveis, de uma maneira geral, teve uma valorização significativa, teve uma demanda por novos imóveis e nós, nesse contexto, a nível de Brasil, observamos aí um crescimento significativo em relação aos outros anos.
O senhor falava sobre o crescimento, nós temos colocado, inclusive, debatido esse assunto, o PIB do Brasil, e aí envolve o agronegócio, a importância, inclusive, da nossa região. O PIB do Brasil, ano passado, nós tivemos um prejuízo de 4,1%. Esse ano, o Banco Central já projeta, inclusive, nessa semana, o relatório do Banco Central, Boletim Focus, divulgado segunda-feira, de que nós vamos ter um crescimento, uma estimativa, uma projeção, para 2021 de 5,3%. Quer dizer, já pagaríamos o prejuízo do ano passado. O que tem contribuído? Provavelmente, vamos ter esse crescimento em 2021. E será que teríamos crescimentos efetivos também a partir de 2022?
Nós acreditamos que sim, que esse crescimento ele é constante, ele é forte, deve esse ano continuar crescendo. O ano que vem as estimativas é de 2%. Eu particularmente acredito que nós teremos um crescimento maior que isso em função do que estamos observando em relação a todos os segmentos. Os investimentos na área de infraestrutura no Brasil, ele vem acontecendo tanto na área pública como na área privada, isso faz com que nós tenhamos essa expectativa. Na nossa região aqui especificamente, que é uma região agrícola, nós observamos aí que também tem tido, em função dos valores das commodities, da soja, milho, boi, trigo, enfim, esse crescimento bastante significativo.
E quando a gente fala do crescimento, e a gente tem observado também a inflação subindo, se fala em 7% até o final do ano, a própria taxa de juros também subindo, nós tivemos aí o menor patamar da história, João Luiz, 2%. agora subindo, até para conter um pouco a inflação, faz parte desse jogo, né? De poder equilibrar um pouquinho. Essa inflação alta, os juros voltando a subir, isso de alguma forma atrapalha também na construção civil, por exemplo?
Os juros altos sempre atrapalham, né? Nós temos isso na construção civil, juros acima de 12% começa a atrapalhar muito. Nós estamos ainda bastante longe desse número, mas para conter a inflação realmente não tem outro remédio a não ser aumentar o juro, porque a questão dos juros, o juro aumentando diminui a cotação do dólar. E o dólar é um dos itens que faz com que a inflação aconteça, questão de petróleo e importações de várias matérias-primas, principalmente no nosso segmento, né? Além daqueles produtos que são exportados, né? Exemplo de minério de ferro, por exemplo, na nossa área, esse ano nós tivemos um aumento no aço de 130%. Foi realmente um aumento fora de qualquer expectativa.
Agora, com o aumento dos materiais, o aumento dos insumos, os imóveis ficarão mais caros, fica mais caro construir, haverá uma elevação. O senhor já fazia uma observação em relação a isso. Nós temos muitos imóveis, inclusive em Cascavel, e muita projeção de construção. E alguns até falam em bolha e tal. O senhor não vê dessa forma, falando de obras, pequenas obras até, ou casas, por exemplo, edifícios?
Eu sempre digo o seguinte, que imóvel, uma residência, por exemplo, é igual arroz e feijão, você precisa morar em algum local. E a demanda por imóveis em cidades com crescimento forte, que é o caso de Cascavel e região, eu não tenho a menor dúvida de que vai continuar uma demanda por esses imóveis. Essa questão de aumento, os imóveis, eles têm um ajuste com relação, mas em contrapartida também ele tem uma valorização significativa. E por aí, eu acho que os imóveis em Cascavel, principalmente, ainda eles são imóveis com valores, comparado a outras grandes cidades, com um custo barato.
Tem espaço para crescer do jeito que, na velocidade que está indo, então. João, vamos falar um pouquinho sobre as obras que, por exemplo, o Trevo Cataratas, uma obra pública, está sob a responsabilidade da sua construtora, é isso?
É verdade. Ali é uma obra que nós conseguimos fazer o contrato com a Eco Cataratas, e uma obra que é um sonho de todos nós, cascavelenses. Nós fizemos empenho em fazermos um orçamento competitivo para conseguirmos esse contrato, e estamos lá. Domingo agora foram feitos os desvios necessários para que nós possamos fazer o miolo, né, do trevo ali, onde já iniciaram essa parte, e nós esperamos aí que num prazo máximo de um ano, esse tão sonhado trevo, há mais de 20 anos nós estamos comentando sobre ele, a necessidade dele, um trevo onde nós tínhamos ali aqueles famosos sinaleiros, né, que estão sendo retirados. Vamos esquecer esses sinaleiros e vamos poder ter um fluxo ali muito mais tranquilo depois de pronto esse trevo.
Quando que ele deve ser concluído mesmo, o trevo?
Olha, a nossa expectativa é que dentro de um ano ele esteja completamente concluído. É lógico que esse tipo de obra, ele depende muito do tempo. O tempo tem ajudado bastante, né? Porque é um tempo seco, atrapalha a agricultura, mas para a obra nós estamos indo bem. A nossa expectativa é que em um ano esteja concluído.
Estamos conversando com o empresário João Luiz Félix, várias mensagens chegando aqui, o Ademar, obrigado, o Leomar também acompanhando, o Leomar que é da área da construção civil, o Lourival, o João, o Jefferson, obrigado, o Daniel. Daniel diz o seguinte, obrigado Daniel, pergunta aí ao João sobre, como é que ele coloca aqui, a vida náutica, ele é um amante da vida náutica, é um amante da vida náutica, João?
É verdade, essa vida náutica aí, ela começou aí há muitos anos. Nós construímos ali as marinas ali, eu fui o primeiro a construir a primeira marina ali Boa Vista da Aparecida. Hoje nós já estamos fazendo o terceiro empreendimento lá, de muito sucesso. Depois nós fizemos uma marina em Angra dos Reis, onde eu tenho lá uma locação de barcos lá de 400 vagas. E agora um desafio grande que a JL conseguiu foi a concessão lá em Florianópolis, na Marginal Norte, lá de Beira-Mar Norte, em Florianópolis, onde nós vamos construir talvez a marina mais bem construída, a marina mais elegante, mais bonita do Brasil. É um projeto desafiador, não é um aterro grande em cima do mar que nós vamos fazer, e é uma marina para ficar pronta daqui a 4, 5 anos.
E aqui na região, em Boa Vista, vai ampliar ou ali já está consolidado o trabalho?
Lá nós fizemos a Marina 1, fizemos a Marina 2 e agora nós vamos fazer a ampliação da Marina 2. A JL tem várias áreas ali e vem crescendo muito, né? Porque a nossa praia é ali em Boa Vista. Eu gosto muito ali, porque é um local tranquilo, onde você consegue reunir seus amigos, sua família, e deu muito certo. Foi eu inclusive construí essa marina, é interessante colocar, que ainda não tinha água. Nós lançamos esse empreendimento, as pessoas diziam, eu quero conhecer, eu fiz uma maquete bonita, lançamos na Expovel, e eu falei, não tem o que ver, não tem estrada, não tem água, não tem nada, você tem que acreditar que vai ficar assim. E realmente ficou bonito.
Mas foi a partir do anúncio de que teria ali a usina. Aí o senhor antecipou.
Exatamente. Quando nós ficamos sabendo que a Copel iria fazer essa usina, nós fomos lá e já começamos as obras. Inclusive eu fiz a minha casa, não tinha água em volta, né? E as pessoas perguntavam, será que a água não vai vir e inundar a sua casa? Eu falei, não, aqui tem engenharia, fica tranquilo.
Interessante, a informação interessante. Aliás, foi a pergunta aqui do ouvinte Paulo em relação à ampliação dos investimentos em Boa Vista da Aparecida. Participa aqui é o Diego, quem vai estar aqui ligadinho, o Jefferson. O Jefferson diz o seguinte, gostaria de ouvir do João, grande empresário de Cascavel, do Paraná e do Brasil, sobre política, o que ele pensa desse cenário que nós estamos vivendo agora, e isso pode de alguma forma atrapalhar a economia brasileira ou a economia caminha sozinha? A pergunta aqui do ouvinte, João.
Bom, economia sozinha não caminha, não. A política realmente tem uma interferência, principalmente na área empresarial, porque para você fazer investimentos, você tem que ter uma segurança política. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento interessante, nós estamos vivendo aí um momento que tem aí essa demanda toda entre direita e esquerda, que é um complicador para o ano que vem, eu não tenho dúvidas disso, e eu espero que o ano que vem nós continuemos como nós estamos hoje, dentro de um cenário de mais segurança.
O ouvinte pergunta aqui também, o Anderson, obrigado Anderson, o que o João acha do Legislativo Brasileiro, da Câmara dos Deputados, do Senado e também do Supremo, o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Quer falar sobre isso também, João?
Bom, empresário é apolítico, né? Nós não podemos tomar partido, mas a minha opinião particular é que nós precisamos votar melhor. E eu acho que o Supremo também, nós teríamos que ter pessoas no Supremo onde seriam pessoas de carreira, né? Não cargos políticos como vem acontecendo ao longo dos anos. Eu acredito que com isso nós teríamos um Supremo melhor representado.
O Vinícius de Curitiba, também acompanhando a CBN, ele fala do voto impresso. Se é a favor ou contra o voto impresso e a segurança das urnas, o grande empresário João Félix pode falar sobre isso também?
Posso sim, eu sou da opinião que nós temos sim que ter o voto impresso, porque nós precisamos ter algum elemento para para conferir se realmente essa urna ela recebeu os votos corretos. E você, quando você aciona a máquina, você não sabe. Esses dias eu recebi uma mensagem que eu achei interessante. Se você vai fazer um jogo numa loteria, você coloca os números lá e você pega o comprovante que você acabou de fazer aquele. Agora você imagina se você faz o jogo e fica sem o comprovante. Você ganha na loteria porque você está com os números lá, mas você não tem o comprovante. Então eu acho assim que voto impresso precisa acontecer no país pela questão da nossa democracia.
João, a gente está observando, claro, a pandemia ela trouxe estragos em todo o mundo, né? Alguns países, inclusive do primeiro mundo, países mais desenvolvidos, tiveram queda no PIB acima do nosso prejuízo aqui, principalmente em 2020, já que a gente fala em 2021 com um crescimento de 5%. O que, na sua opinião, tem contribuído para que o Brasil... Porque alguns, eu vejo aqui várias mensagens de pessoas, e não vai dar tempo da gente explorar esses assuntos, sobre as medidas restritivas. Nós temos aqui ouvinte dizendo, escrevendo, mandando mensagens sobre as medidas. As medidas restritivas no Brasil foram as mais acertadas, não foram? A questão das vacinas, a demora ou não? Aqui a gente vai longe, iria até meio-dia. Mas, juntando todas essas observações dos ouvintes, você acha que o Brasil errou muito, poderia ter errado menos, ou todo mundo errou porque era um vírus desconhecido? E na comparação com outros países, qual que é a tua visão geral?
No Brasil, infelizmente, essa questão foi muito politizada, né? Eu, particularmente, sou a favor das vacinas, acho que a vacina veio na hora certa, porque vacina também tem o lado perigoso dela, vamos chamar assim, ser aplicada sem ter feito o mínimo possível de testes, mas eu acho que foi no momento certo a vacina. Com relação à questão das pessoas não poderem fazer nada, fechar comércio, por exemplo, eu particularmente sou contra. Eu acho que o que nós erramos, voltando lá atrás, era ter tido um controle melhor com relação a entrada de pessoas, em relação a aeroportos, em relação à movimentação. Eu acho que isso que acabou acarretando aí num número muito grande de transmissão. Mas essa questão aí de fechar comércio, por exemplo, eu fui sempre muito contra isso. Eu acho que o prefeito Paranhos aqui em Cascavel foi muito bem. Eu sempre digo isso, ele está de parabéns porque ele enfrentou de uma maneira diferente aqui em Cascavel e com isso a cidade só teve a ganhar.
Para a gente fechar, então o senhor tem sempre boas perspectivas, aliás, como grande empresário, sempre otimista e trabalhador, e os resultados apontam para isso. Embora a gente vê esse cenário político que pode até tomar um outro rumo, o senhor falava dessa preocupação, está otimista, João.
Com certeza. O Brasil é um país fantástico. Nós temos um diferencial muito grande em relação ao mundo todo, mas além disso, nós temos um povo muito trabalhador, nós temos um povo muito empreendedor. Você veja Cascavel, por exemplo. Nós temos aqui vários empresários que são empreendedores que estão pelo Brasil afora, em todas as áreas. Nós aqui somos exportadores, apesar de nossa cidade ser jovem, nós temos aqui um nível de empresário muito grande em relação ao Brasil. Então, nossa região, o Paraná, o Brasil, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos continuar crescendo em função de todos esses parâmetros aí colocados.
João Luiz, muito obrigado pela presença.
Obrigado você, sempre à disposição.
Conversamos com o empresário da construção civil, João Luiz Félix, falamos de construção civil, economia, política, entre outros assuntos, respondendo também observações de ouvintes. 11:26, vamos a um breve intervalo e já voltamos.